9:18 e 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. O clima bem mais agradável nesta semana do que em comparação com as semanas passadas. E como eu falei, a nossa matéria de abertura do programa temática de hoje, nós estamos recebendo hoje em Lagoa Vermelha e já antes de começar as visitas, antes de começar a caravana em Lagoa Vermelha, eles estão conosco aqui no estúdio para a gente conhecer um pouquinho e contar para a comunidade que eles estão aqui na nossa região. Caravana da Verdade do CEPER Sindicato está em Lagoa Vermelha. E nós vamos conhecer um pouco desse trabalho. Está conosco aqui no estúdio, eu quero cumprimentar a tesoureira do CEPER Sindicato, Rosane Zan. É um prazer receber, Rosane. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui na rádio tua, Rádio Cacique, né? 92.7 FM, né? Estar aqui em Lagoa Vermelha para nós estarmos também conversando com a comunidade, com a sociedade local, sobre essa caravana que nós estamos em todo o estado, iniciamos no dia 21 de fevereiro, né? Nós estamos visitando os 42 núcleos do CEPERS, com o objetivo de fazermos dois debates, um para restabelecer a verdade sobre os 32% aí, de reajuste por parte do governo Leite, e também um novo ensino médio, né? Eu acho que são dois temas cruciais que nós estaremos debatendo, e antes de mais nada de nós fazermos aqui conversarmos, é importante também destacar que nós teremos uma Assembleia Geral no dia 1º, porque dia 1º é o dia da mentira.
O dia da mentira,
mas que tem o objetivo de nós estarmos fazendo um contraponto, né, em função aí de todo esse processo que nós passamos no último período, né? Então, obviamente, estamos aí mais de 7 anos, né, estávamos com os nossos salários, primeiramente no governo Sartori, parcelado, atrasado, e é importante entender o que é os 32% dado pelo governo Leite, que, na real, não é de forma linear para todos, né? Então, acho que esse é o objetivo, principalmente, de dizer que teve uma parte da categoria que ganhou mais de 14% da categoria ganhou mais de 30%. 14%. E 86% da categoria não chegou até de 5,53, né, o mais alto, né, em termos de reajuste. E um caso que eu coloco, eu mesma sou uma professora de 28 anos de magistério, e com a mudança aí do nosso plano de carreira, que hoje está dentro do nosso contra-cheque, é subsídio, a parcela de irredutibilidade que nós tínhamos e mais a parcela autônoma, que são aqueles casos de GD, difícil acesso, que estão dentro dessa parcela, né, autônoma. Só que os 32% por parte do governo Leite, que é importante até colocar aqui dentro desses meus 28 anos de magistério, que uma parte ainda eu tinha de parcela de irredutibilidade, que dava em torno de uns R$500 que eu tinha em termos de parcela, pelo tempo de serviço, porque cada 3 anos nós tínhamos 5% de aumento, que são os triênios, que hoje não temos mais,
né?
E que se tornou uma parcela de irredutibilidade ali quando houve o processo da mudança do nosso plano de carreira. Então, hoje, o que o governo faz? Joga o que me restava ainda, né, que estava dentro da parcela de irredutibilidade, joga tudo para dentro do subsídio. E o que falta para completar os 32%, no meu caso, não deu 10%. Quer dizer, nós pagamos o nosso próprio reajuste diante daquilo que era nosso, né? Pelo tempo que nós trabalhamos, que obviamente isso sempre teve em todos os lugares. A gente sabe que até os municípios, eu tinha um tempo que eu trabalhava no município de Caibaté, na região das Missões, que eu tinha o anuênio. A cada ano trabalhado, eu tinha em torno de 1% ou 2% de aumento. Então, isso também era mais uma forma, né, de tu estar investindo dentro daquele que faz o trabalho no dia a dia, no chão da escola, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso para quem está nos ouvindo. E sem falar dos aposentados, né? Os aposentados, que aí a gente sabe que tu chega num final, não no final da vida, mas tu tem uma sobrevida que é importante, a questão da saúde, que tu sabe que tu chega em uma determinada idade, tu precisa de mais médico, tu precisa mais de remédios, tu precisa ter uma vida com mais qualidade, porque tu já contribuiu com a educação um bom tempo. E a gente teve casos, assim, vários de professores aposentados que chegaram ao seu limite nesses últimos 7 anos aí, sem falar da reforma da Previdência de Bolsonaro, né? A reforma da Previdência fez com que todos aqueles aposentados que ganham abaixo do teto do INSS tenham que contribuir novamente após a aposentadoria com o IP Previdência. Então, isso é um exemplo da forma como se encontra hoje também os nossos aposentados da rede estadual nesse momento. Então, acho que é importante frisar, eu acho que essa Assembleia do dia 1º tem esse objetivo de mobilização, né? Nós queremos os 33,24 linear para toda a categoria, né? Não tirar do seu próprio ganho pelo seu tempo de serviço para completar esses 33,24.
Quero cumprimentar também o diretor do CEPER Sindicato, professor Cássio Ritter, que está conosco também nessa manhã. Bem-vindo, professor. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio Cacique.
Caravana da Verdade trazendo esclarecimentos. Por isso do nome Caravana da Verdade, porque muitas pessoas precisam saber como esses reajustes vêm acontecendo e saber informações também sobre essa questão da reforma do ensino médio, que é um novo desafio para todas as escolas nesse ano. E esse é o principal ponto que a caravana está tendo. Mas, nesses contatos com a escola, acabam se deparando com outras situações. Como é que estão as estruturas das escolas? O que, que vocês estão encontrando, professora Cássio?
Estamos encontrando muitas escolas em cidades. Por exemplo, semana passada, sexta, eu estava em Passo Fundo. Ali tem uma escola que está sendo reconstruída. Pararam a obra e a escola está num lugar, né, insalubre, né, um depósito da prefeitura de Passo Fundo. Os alunos, as crianças convivem com ratazanas, a escola praticamente às escuras, não dá para ligar a luz porque cai o disjuntor, então é um caos. Então tem escolas ainda muito insalubres, sem condições, né, e isso... Precisamos ter escolas, né, que tenham uma estrutura boa para que aconteça o ensino-aprendizagem. Né? Isso faz parte. Né? E o governo, a gente nota que é muito lento para recuperar essas escolas. Tivemos escolas, por exemplo, em Portão, que quase 2 anos sem luz. Deu um curto, né, e quando desligavam, caía tudo e dava outros curtos e o governo não dá uma saída para isso. Por exemplo, em Capela de Santana, que sou daquela região, sou de São Leopoldo, tem uma escola que em 2014 eles derrubaram ela para construir uma nova. Até hoje não...
2014?
2014. Não tem um... Né, nem lançaram a pedra fundamental. E a escola está no porão do salão paroquial. Insalubre, escuro, então imagina as condições... Né, então, fora esse problema do nosso salário, que está desde 2014 congelado, já tem perda de 60%, aí o governador vem, vou então pagar o piso, mas ele não paga o piso linear para todos, é o primeiro governador que dá um reajuste para a categoria e não abrange a todos. Primeiro governador, isso é importante ressaltar. Ele está tentando dividir o nosso sindicato, tentando jogar o ativo contra o inativo, o concursado contra o contratado, o professor contra o funcionário, porque o funcionário também não ganhou um centavo. E para tu ter uma ideia, Rudimar, o básico do funcionário é R$620 para 40 horas. A maioria ganha completivo para atingir o salário mínimo regional. Então isso é uma vergonha, que temos pessoas em fundamental importância, principalmente nessa época da pandemia, para fazer a higienização, e eles também interagem muito com nossos alunos. Então eles são peças fundamentais nas nossas escolas.
Com certeza. Aqui em Lagoa Vermelha a situação das escolas pode ser não tão grave como essa que o senhor relatou, mas nós temos situações bem complicadas. Exemplificamos com a escola Arabi Augusto Naco, que ficou quase 2 anos sem telhado, comprometeu a estrutura da escola, a instalação elétrica, as obras começaram no finalzinho do ano passado, início desse ano, e as aulas começaram não de maneira perfeita, mas começando, entrando numa normalidade. E a escola vizinha nossa aqui, o Polivalente, há muito tempo sem forração, as lâmpadas dependuradas pela fiação, aí deu um vendaval ali no mês de janeiro, arrancou todo o telhado que tinha sido feito, e agora a escola está em obras. Então a gente vê isso aqui, o professor falava, que é a demora para resolver problemas estruturais das escolas em todo o estado. Programação desta caravana. Estão chegando em Lagoa Vermelha agora, vai ter visita nas escolas, vai ser uma reunião de núcleo. Como é que vai ser, Rosane?
Hoje nós estaremos, agora pela manhã, tem acho que duas ou três escolas que nós estaremos visitando. À tarde nós estaremos em dois ou três municípios, né, onde nós estaremos conversando não somente sobre a questão salarial, ao qual nós colocamos, mas também sobre o novo ensino médio. É. Acho que é importante, nesse meio tempo, aonde a gente vem passando e conversando com os professores sobre o novo ensino médio, qual a forma como ele está sendo implementado a partir de 2022. Sabe que tem mais de 297 escolas que foram pilotos, né, do novo ensino médio em todo o estado, né, que começou ainda no governo Sartori, está findando o terceiro ano nesse ano, e a gente pode ver o resultado do que foi essas escolas piloto quando você coloca, né, um currículo de uma forma, né, do qual não respeita a construção que tem do currículo, que eu sou do tempo que a gente construía, né, a organização das disciplinas entre os professores, as disciplinas do conhecimento, né, obviamente colocando artes, história, geografia, biologia, sociologia, e hoje a gente tem, a partir desse ano, um novo currículo, né, um novo currículo, uma base nacional curricular, que ela automaticamente é uma padronização da base nacional curricular, porque a base nacional vai vindo do Iapoque ao Chuí, será a mesma base curricular. E é onde tu observa que casos crachos que a gente coloca, que são escolas que, às vezes, dependendo da comunidade, ela tem que ter um currículo realmente que atenda aquele tipo de alunado daquela comunidade. E, ao exemplo disso, nós vamos ver casos, até inclusive, que houve dentro da base nacional, da base, quando mudou, da base curricular referencial gaúcho do ensino fundamental, aonde colocou em algumas regiões até da Serra, que tinha alguns municípios com mais de 2.000 e poucos habitantes e que tinham agricultura familiar no seu currículo. Obviamente, padronizaram o currículo do ensino fundamental e tiveram que tirar essa disciplina, que era importante porque o aluno, aonde ele estava inserido. E é o caso que nós vamos sofrer agora com a nova base nacional curricular, né? Os próprios itinerários formativos. Ontem mesmo eu estava lendo que o Conselho Nacional de Educação provavelmente vai estar referendando um novo Enem, né? Um NEM que não forma, que na verdade deforma o tipo de aluno, porque nem todos os alunos terão acesso, porque obviamente quando a gente fala das disciplinas do conhecimento, a própria educação é básica, né? Tu tem o básico de tudo. Agora, quando tu coloca só a matemática e só o português como essenciais, né, prioritárias, e as outras demais, o aluno vai ter que escolher, e obviamente até os próprios professores vão ter que se inteirar de novo, novamente, de um novo conhecimento das novas disciplinas que eles colocaram dentro dos itinerários formativos. Caso de cultura digital, a cultura digital que estão sendo colocado, a palavra empreendedorismo que está dentro do currículo, e a gente sabe que o aluno vai poder escolher. Da onde que o aluno vai poder escolher? Obviamente que por trás de tudo isso são os apostilados, as próprias fundações estão vendendo, né, vendendo esse tipo de disciplina para as escolas. A Fundação Lemo aí é um exemplo de que nós temos que, né, por trás o Todos pela Educação, que é uma administradora, a própria Patrícia é uma administradora, não entende como é que é o funcionamento no chão da escola. E quando eu falo de desrespeito com a comunidade onde o aluno está inserido, a formação desse aluno, obviamente, não são eles que podem estar discutindo qual é a melhor educação. Então, esse currículo, a Base Nacional Curricular, ela é totalmente desrespeitosa com quem faz a construção do conhecimento, que é o professor, né, no seu dia a dia, que conhece seu alunado e sabe o que é importante para a construção desse aluno. Então,
com a experiência que tem, professor Cássio, como é que o senhor avalia o novo ensino médio, a forma que está sendo aplicada, mesmo já tendo passado por algumas escolas piloto. Nós tivemos aqui em Lagoa Vermelha a escola polivalente, que é uma escola piloto, foi, e agora com a aplicação dessa nova estrutura curricular para as escolas. Que avaliação fazer, professor?
É, minha avaliação é que é uma tragédia. Não funciona. Pode ser bonitinho, é, a propaganda estatal do governo federal é muito bonita, mas não é isso que a gente observa na prática. Em Carazinho, eu tive a oportunidade de falar com os alunos de uma escola piloto, do terceiro ano, e eles, o depoimento deles foi esse: ó, não aprendemos nada, não somos formados para nada, não temos condições para fazer o Enem, muito menos um vestibular. Até eles pediram para as professoras que estavam dando aquelas novas disciplinas, né, que preparam para o empreendedorismo, para a vida, sei lá o quê, e era uma professora de física. Eles pediram para a professora dar aula de física, não aquela disciplina que não acrescentava em nada. Até porque, se tu vai perguntar para os pais o que eles sabem sobre o novo ensino médio, eles vão dizer que não sabem nada. Se tu perguntar para os professores como vai funcionar, eles também não sabem. Se tu perguntar na CRE, também não sabem informar. Se tu vai na SEDUC, também não sabe, porque não foi criado pela SEDUC, pelas universidades aqui do Rio Grande do Sul. Isso veio pronto, veio pelas plataformas da iniciativa privada. É um projeto privado que está sendo implantado. Né? E sem a participação da comunidade escolar nessa discussão, nessa elaboração desse novo ensino médio, não tem como funcionar. Porque o professor não sabe o que fazer. Ele não participou. Aquilo é uma coisa imposta. Né? Jogar, então, quem faz a diferença na escola nesse ponto de a gente ter essa experiência de outros que já foram implantados e não foi discutido, a gente sabe que não funciona, né? É um engodo. Até porque tu quer exigir de um jovem de 14, 15 anos que ele escolha o que ele quer ser na vida. Ele não tem experiência, ele tem que primeiro ter contato, ter experiência.
Conhecimento. Para poder despertar, para saber o que é.
Exato. Eles já querem que ele escolha naquele momento. Não, parece que não conhecem. Não conhece psicologia, não conhece o adolescente.
E está existindo um diálogo entre o CEPER Sindicato e o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Educação, quanto à questão do ensino médio, do novo ensino médio, ou até mesmo na questão dessa discussão em relação aos reajustes aos professores?
Bom, para te ter uma ideia, né, sobre a própria questão aí da implementação a partir de 2022, tinha um projeto da Rosa Neide, né, na Federal, pedindo o adiamento, né, do novo ensino médio, para que houvesse um melhor preparo, um melhor debate, né, com a comunidade escolar. O que, que nós tivemos por parte da secretária de Educação? Né, que era uma maravilha, né, que os alunos estavam sendo bem preparados, que seria a escola seria mais atrativa para o alunado. Todo um poder de dizer, né? Por quê? Porque, na real, eles querem vender o produto o qual eles já compraram, né? Então, essa é a realidade que nós temos. E por parte do governo Leite, se não fosse o nosso trabalho direto dentro da base aliada do governo com os deputados, provavelmente o aumento seria só para quem estava na ativa e não para os aposentados. Então, a pressão que nós fizemos, que esse ano é um ano eleitoral, a nossa caravana, independente de ser um ano eleitoral, sempre nós fizemos esse debate no chão da escola. Então, esse ano, como um ano eleitoral, né, o governo coloca, estabelece uns 32% para nós, mas não de forma linear. Então, isso é que nós cobramos por parte do governo. E o que, que nós tivemos? Duas vezes, eu acho, que nesses 4 anos nós sentamos com o governo Leite. E todas as vezes que nós sentamos com o governo Leite, ele diz que o Estado está quebrado. O Estado não tem dinheiro. Mas aonde que ele diminuiu nesse último período, para te ter uma ideia? Nós, com essa mudança aí a implementação dos 32%, nós pagamos mais imposto de renda. Para quem entende, nós pagamos imposto de renda, é descontado na nossa folha. E todo, desde o ano passado, mais de 3 bilhões entrou na receita do Estado, né? E para quê? Para pagar nós, quer dizer, nos tira e nos paga. Então, isso fica todo no Estado, o imposto de renda não vai para a Receita Federal e, obviamente, é a diminuição do Estado em cima das políticas públicas. Mais uma vez, nós estamos pagando o preço. E isso, eu acho que é o momento das pessoas entenderem que, às vezes, é tão bonitinho no ano eleitoral dizer que eu invisto mais em educação, que eu invisto mais em segurança, eu invisto mais em saúde, e que não é real. Então, por isso que é importante a própria sociedade entender, e muitas vezes, vamos dizer assim, houve a seca, como tu disseste, nós estávamos conversando antes, teve a seca, teve a pandemia, né, tem a guerra agora que está acontecendo. Então, todo esse processo ainda, o governo Leite conseguiu diminuir o Estado e arrecadar muito. Hoje, ele é superavitário, quer dizer, tem dinheiro.
Tem.
Tá? Tem dinheiro. Isso é um exemplo do que nós estamos dizendo. Nos desrespeita, nos tira o nosso plano de carreira e ainda usa dos nossos próprios ganhos, pelo nosso tempo de salário, de tempo de serviço, para nos dar o reajuste. Isso é um exemplo de tudo o que está acontecendo e a sociedade precisa entender. Que a gente sabe que a educação ela é muito bonita, está lá na Constituição, que é o direito à educação. Mas quando a gente vê essas mudanças que acabam acontecendo no novo ensino médio, que mercantilizam o ensino médio, privatizam de uma certa forma, o Estado se dizime daquilo que ele poderia estar investindo mais em educação, em termos de professores bem pagos, com mais dignidade para os aposentados, a gente vê o contrário por parte do governo Leite. Então, acho que esses espaços que a gente está aproveitando na caravana tem para nós estarmos denunciando, sim. Vamos denunciar. Não estamos fazendo política, nós somos seres políticos. E por sermos seres políticos, nós temos que dizer para o governo Leite quem é que faz a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Aquele que está lá no chão da escola. Então, vamos ouvir mais aqueles que fazem. Não as empresas aí, as fundações, que vêm dizer de que forma tu vai discutir o ensino-aprendizagem das perdas que nós tivemos, né, nesses dois últimos anos aí, em função da pandemia, e que os próprios educadores se reinventaram nesse processo de pandemia. Tiveram que saber fazer uso, não uso, mas o meio pelas as tecnologias. Né? E, obviamente, se nós não levarmos em conta a educação, vai ficar triste, né? Então, acho que esse ano é um ano para a gente estar discutindo, sim, que educação nós queremos para o Estado. E não vem uma educação a cada governo, vem com um tipo de modelo novo para a educação, e nós sempre estamos no meio disso. E nós queremos uma política de educação para o Estado. Isso nós vamos fazer nesse dia primeiro, né? Nós dizemos não ao novo ensino médio, a revogação já do novo ensino médio, para que realmente seja discutido dentro do chão da escola com a comunidade escolar.
Muito bem. Temos assunto para ficar um dia todo conversando.
Com certeza.
Nosso tempo nos limita. Professora Rosane, obrigado pela presença. Bem-vinda à Lagoa Vermelha.
Obrigada. Obrigado aos ouvintes da rádio. A tua rádio.
Professor Cássio, obrigado pela participação também.
Obrigado, Rodimar, e também aos ouvintes da tua rádio, Cacique.
Muito bem. Está aí o professor Cássio Ritter, diretor do CEPER Sindicato, e a professora Rosane Zan, que é tesoureira, falando sobre a Caravana da Verdade do CEPER Sindicato, que está hoje em Lagoa Vermelha. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.